gente, aqui é a Alana Nijar e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! E aí, minha gente, boa tarde! Tô de volta aqui com vocês para gravar mais um episódio aqui pro podcast. A galera lá no Instagram me cobrando muito para um novo episódio aqui. E eu vou começar já explicando o porquê que eu dei uma sumidinha nessas últimas semanas aqui pelo podcast. Muita coisa tem acontecido aqui na minha vida, eu tenho compartilhado um pouco, né, lá no Instagram com a galera que me acompanha. Se você ainda não me segue lá no Instagram, esse é o momento de você ir lá, me procurar lá, Alana Nijar, e começa a me acompanhar. Tenho certeza que os conteúdos que eu compartilho lá você vai curtir também, se você tá curtindo aqui o podcast. E eu tenho passado, né, um momento aqui na minha vida pessoal de lidar com algumas questões de saúde, de fazer tratamento para engravidar. Eu tenho síndrome do ovário policístico, então tem sido um processo aí de alguns anos de tentar regular isso e tudo mais. E nesse momento, né, tentando ter filhos e tudo mais, eu comecei a perceber que o momento que eu tava vivendo, a quantidade de coisas que eu tava fazendo, a quantidade de trabalho que eu tava abraçando, não tava sendo saudável pra mim nesse processo todo que eu tô vivendo. E aí eu comecei a refletir muito, inclusive compartilhei com a galera do Instagram lá, que foi uma decisão que eu tomei de diminuir os meus atendimentos, né? Só pra vocês entenderem, hoje eu faço bastante coisa. Além de psicóloga, né, e produzir conteúdo para várias redes sociais, tô no Instagram já há quase 2 anos, mas também tô no YouTube, comecei lá no YouTube, tô aqui no Spotify. Tem vários serviços e produtos meus que eu preciso alimentar também de conteúdo. Fora isso, eu tenho a minha empresa, né, que é o Psi do Futuro, que é uma empresa de produtos para psicólogas, para ajudar psicólogas a se posicionarem nas redes sociais, captarem seus clientes através do mundo online. E isso me faz uma empresária, né? Eu tenho uma equipe hoje, mais de 10 pessoas, enfim, tenho que gerenciar essa empresa também. E aí, gente, isso tudo aconteceu muito, explodiu muito no ano passado, né? Durante o ano de pandemia, e eu fui trabalhando muito, eu trabalho de home office desde o início da minha carreira como psicóloga, então já tenho alguns anos trabalhando home office. Eu sempre gostei muito, eu sou uma pessoa caseira, mais introvertida, eu gosto de ter o meu tempo, meu espaço, eu gosto de ficar em casa, eu tenho, assim, disciplina para trabalhar em casa. Claro que foi um processo de adaptação, assim, hoje eu consigo ter um equilíbrio legal, pelo menos quando dava, agora tá tudo fechado, mas quando dava eu saía, pelo menos um dia na semana eu trabalhava fora, encontrava minha equipe, enfim, eu consigo, assim, encontrar um equilíbrio para trabalhar em casa, isso é muito bom, mas no ano passado, com esse monte de trabalho, um monte de coisa, né, que deu certo, graças a Deus, num ano super difícil, foi um ano, assim, muito, muito fértil profissionalmente, né? Mas nesse início de ano, eu comecei a ver que o ritmo que eu tava vindo de 2020, e eu imaginei que 2021 eu ia continuar nesse ritmo, talvez até aumentar, né? Na minha cabeça, nossa, vou aproveitar enquanto eu não tiver filhos e vou acelerar. Eu vi que não tava dando certo, né? Porque eu tava aí cheio de hormônio, fazendo tratamento, tendo muitas oscilações de humor, de energia mesmo, por questões hormonais. E me deparei em pleno início de ano, super cansada, né, desanimada. Não era desanimada com as coisas em si, era um cansaço mesmo que não me dava energia para fazer tudo da velocidade que eu queria fazer. Então eu queria continuar atendendo meus 15, 20 pacientes por semana e eu queria fazer grupos terapêuticos, eu queria continuar fazendo um monte de coisa como psicóloga e ainda fazer um monte de coisa como empresária dentro da minha empresa. Não foi possível. E eu comecei a me analisar, né? Falar, cara, eu ajudo tantos pacientes meus que chegam até mim falando que estão cansados e que estão se sentindo assim, assim, assado. Eu falo pra eles o quanto é importante eles se cuidarem, olharem pra isso antes que se torne algo pior, né? No sentido de acabar chegando num burnout, acabar chegando num esgotamento. E eu falei, por que que eu tô empurrando com a barriga essa minha situação? Ainda mais, não tô olhando pra essa questão da minha vida pessoal tão importante que tá acontecendo, não tô tendo nem espaço pra viver esse processo de uma forma leve, porque eu tô sempre na maior correria, né? E aí foi nesse processo que eu tomei a decisão de diminuir os atendimentos semanais, de de atender menos pessoas, o que para mim é uma coisa que eu tenho que abrir mão, porque eu gosto muito de atender. Eu não gosto dessa coisa de não conseguir ajudar as pessoas, né? Tem tanta gente querendo fazer terapia comigo, mas tomei essa decisão. E por que que eu tô falando tudo isso, né? Ah, Alana, abriu esse podcast aqui para ficar desabafando, fazendo teu diário pessoal. Não, não é isso. Eu tô contando aqui porque eu sou psicóloga, né? E muitas vezes a gente acha que psicólogo vai conseguir sempre lidar 100% bem com tudo que acontece, não fica cansado e tudo mais, mas não é verdade. Eu busco aplicar tudo que eu ensino para vocês primeiro na minha vida. E aí eu comecei a estudar e refletir muito sobre como eu poderia lidar com esse momento de pandemia, né? Que foi um baque para todo mundo, acho, 2021 ainda nesse estado, e até pior do que ano passado, né? Então meio que a gente tava querendo dar um respiro esse ano, ia ser um ano diferente e tal. Tudo voltou à estaca zero. E isso desgasta muito, né? E aí a gente se vê em casa com o nosso lazer privado, não tem, né? Assim, fomos privados de poder ter momentos de lazer, não tem muito para onde ir, o que fazer. A gente acaba se vendo trabalhando muito, tendo pouco limite em relação à rede social e tudo mais. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso na minha vida, colocar alguns limites. Então eu tenho desacelerado bastante, revisto as minhas prioridades, visto aquilo que é essencial, sabe? Tem coisas que não são essenciais e que a gente pode abrir mão, a gente pode passar esses projetos para um outro momento, né? Então, não ignorar os sinais de estresse. Então, se você está se sentindo exausta, presta atenção. Está se sentindo exausta, está tendo dificuldade para dormir, está chorando com muita facilidade, está se sentindo incapaz, improdutiva. Se você tá tendo dores de cabeça, é um sinal também, né? Se sentindo ansiosa. Tudo isso aqui são sinais de que você tá estressada. E você precisa olhar para esses sinais antes disso ficar pior. Então eu quero aqui nesse episódio de hoje dar algumas dicas para você que talvez esteja se sentindo assim. Esteja, Alana, não tô legal, cara, semana após semana me sentindo cansada. Se você ficar levando isso com a barriga, isso pode chegar num momento onde você vai ser obrigada a parar tudo por uma questão de saúde. Então, não vamos deixar chegar lá. Eu quero convidar vocês nesse podcast, junto comigo, com o que eu tenho, o movimento que eu tenho feito também, de revisitar os meus limites, revisitar as minhas prioridades. E aí eu volto lá no que eu falei no iniciozinho, né? Por que que eu parei de gravar, episódios? Porque não foi a minha prioridade nesse último mês. Né, minha prioridade hoje de produção de conteúdo é o meu Instagram. Lá sai conteúdo todos os dias, semanalmente, assim, toda semana, né? Diariamente, stories, feed, lá é minha prioridade. E eu faço também pro YouTube, então deixei o podcast um pouquinho mais de lado, porque eu realmente tava querendo abrir mão de algumas coisas para desacelerar um pouquinho mais. Então, se você tá sentindo qualquer um desses sinais que eu falei aqui, eu quero que você pare um pouquinho agora. Começa a olhar para a tua rotina e ver como que você, se você está sendo intencional em construir uma rotina que seja sustentável. Quem me vê, quem me acompanha lá no Instagram, acha que eu tenho. Ah, Alana, parece que é ligada no 220, faz 1 milhão de coisas, mas na verdade, gente, cada pessoa tem um ritmo de funcionamento. Vocês devem conhecer pessoas que atendem 30, 40 pessoas por semana, ou pessoas, se você não é psicóloga aí, conhece pessoas que fazem muitas coisas, sai de manhã, volta de noite, e a pessoa gosta desse ritmo, ela consegue tolerar muito melhor, embora, claro, que fica estressada, fica ansiosa, mas ela gosta e tolera esse ritmo muito melhor do que outras pessoas. Tem pessoas que não é por questão de preguiça, não é por isso, são ritmos diferentes. Eu não sou uma pessoa que funciona bem ou que gosto de ter uma rotina muito apressada, de muita coisa para fazer de manhã, de tarde, de noite, que consegue atender, por exemplo, 10 pessoas num dia e fazer isso tranquilamente. Eu já sabia que eu não era assim antes de começar a trabalhar, atender e tal, mas as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo, né, o que tinha para fazer para ter os resultados que eu queria. Eu tive resultados muito bons mesmo, né? E que não seriam possíveis sem muito trabalho. Mas chegou o momento agora em que eu posso fazer algumas escolhas, como por exemplo, no início eu atendia 30 pessoas por semana. Hoje eu tô escolhendo atender 10. E posso fazer isso, porque eu tenho outras fontes de renda hoje, não dependo só disso. Então, talvez você tá num momento em que você pode pensar, Lana, mas eu preciso fazer muitas coisas que eu tô fazendo. Ok, eu entendo. Talvez você trabalhe a CLT e realmente você tem que sair cedinho e voltar tarde. Mas será que tem outras coisas que você tá aceitando, tá dizendo sim, e que você poderia, nesse momento, deixar de lado, abrir mão e focar naquilo que é essencial? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente vai dizendo sim para um monte de responsabilidade, um monte de convite, para um monte de coisa. E quando a gente se vê, a gente está esgotada, a gente está super sobrecarregada. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense aqui, anota aí, se você está anotando, é reavalia as tuas prioridades. O que é prioridade para mim nesse momento? Eu tô com pouca reserva de energia. Eu não tô, né, no meu pleno vapor aqui. Então, eu vou ter que avaliar as minhas prioridades. O segundo ponto seria focar naquilo que é essencial. Então, aquilo que é essencial para mim hoje é, eu não vou abrir mão, né, dos pacientes que eu já tenho, então eu continuo atendendo esses pacientes. O meu Instagram é essencial, é meu principal meio de trabalho, né, e é uma forma que eu, algo que eu gosto muito de fazer. E a minha, aí fora isso é a minha saúde, a minha família, o meu casamento. Essas coisas são ainda mais essenciais do que o meu trabalho, né? Mas então eu mantive do trabalho aquilo que era prioridade e tô focando naquilo que é essencial pra mim agora, que é cuidar da minha saúde, né? Que é poder ter uma rotina um pouco mais leve. Então eu me peguei fazendo coisas essas últimas semanas que eu nunca me permitiria fazer no ano passado, nem no ano retrasado, que era num dia de tarde que eu já tinha atendido, poder tirar um cochilo, por exemplo, né? Nossa, eu jamais me permitia fazer isso. Mas nesse momento eu tô me permitindo. Então, primeiro, reavaliar as tuas prioridades, focar naquilo que é essencial. E se não é essencial, pode esperar. A tua saúde mental, ela tem que estar em primeiro lugar. Aquilo que não é essencial, pode esperar. Nada, não é fim do mundo. Você deixar um projeto que você achou que era para agora, mas deixar para depois. Não é fim do mundo você dizer não para um convite que você aceitou, mas que agora você reavaliou que não vai ser possível nesse momento. Faça isso. E o terceiro ponto que eu ia trazer aqui é tira um tempo para você. Tira um tempo para descansar. Coloque intervalos na tua rotina. Não sei como é que tá sendo o teu trabalho aí, mas muita gente tem ficado de home office atendendo online ou fazendo muitas reuniões online, uma em seguida da outra. Tem uma pesquisa que eu tava lendo essa semana que foi conduzida pela Microsoft e foi publicada pela Forbes. Depois, se você quiser procurar, você procura assim lá no Google, ó, bota lá "Our brains need breaks from virtual meetings", tá? Virtual meetings. Você coloca lá no e bota Forbes. E aí você vai achar essa pesquisa, tá? Tá em inglês, se você não entende inglês, só escuta aqui o podcast mesmo, se você entende, dá uma olhadinha lá. Mas basicamente essa pesquisa, ela mostra que pessoas que vão de reunião em reunião online, uma em seguida da outra, sem nenhum break, sem nenhum intervalo, elas acabam tendo foi percebido uma atividade cerebral associada ao estresse muito maior nessas pessoas do que das que tiravam um break, um intervalo entre as videochamadas, entre as reuniões. Então, isso é uma coisa importante, você parar e tirar um tempo para você. Mesmo que durante o trabalho, entre as reuniões, eu tenho tentado fazer isso, deixar um intervalo de uns 10, 15 minutos. A pesquisa mostra que ele fez essa pesquisa com pessoas fazendo intervalos para meditar com o aplicativo Headspace. Você pode tentar aplicar aí, baixando o aplicativo, ou mesmo fazendo um momento só para relaxar, para abstrair, não ficar no celular, sabe? Ficar ali um momento relaxando, respirando, olhando pela a paisagem, a sacada, sei lá, o que você, ou pegando seu pet, fazendo um carinho, ficando ali, tirando um intervalo. Isso mostrou a atividade cerebral tendo muito menos estresse, a pessoa tendo muito mais calma e sensação de relaxamento ao longo do dia em pessoas que tiravam esses intervalos. Então, aqui a minha última dica é você tirar um tempo para você. Não só pequenos breaks durante o teu dia, mas ser intencional com descanso à noite, quando é hora de parar, você vai lá, você vai descansar, vai ter um tempo para você. Quando é final de semana, desconectar mesmo. descansar, fazer coisas que são importantes, momentos de lazer dentro do possível, planejar períodos de férias. Eu sei que quem trabalha CLT é mais difícil, mas muitas que me escutam aqui são autônomas, podem planejar alguns dias, um feriadinho mais comprido, um final de semana mais comprido de vez em quando. Então, faça isso, tá bom? Eu tô aqui passando para te dar esse recado, contando um pouquinho da minha experiência, de como é que tá sendo para mim aqui também. Espero que tenha ajudado. Se te ajudou, lembra aí, tira um print, compartilha nos stories, me conta, vou ficar muito feliz de saber. Um beijo para vocês e até a próxima. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima.